primeiro, é um prazer enorme aí estar conversando com vocês, né, na Rádio Cabiúna. Eu conheço já desde a infância, né, a grande importância que tem a rádio aí, Bandeirantes, na região. E como você comentou, né, eu sou filho de Bandeirantes, eu sou pé vermelho, muito orgulho, né? Então é um prazer enorme poder estar falando com vocês e poder, de alguma maneira, contribuir e orientar um pouquinho a população.
Professor, orientar a população. A gente sabe que houve que muita politicagem, e é lógico, por questão ética, nós não vamos entrar nessa área. Mas vamos falar na prática mesmo. O senhor tem dado, inclusive, palestras a respeito do Covid-19, dividindo em três fases: a fase 1, os primeiros sintomas; fase 2, o agravamento dos sintomas; e a fase 3, internação. E o tratamento precoce. Gostaria que o senhor falasse das três fases e por que que na fase 2 a associação de corticoide.
Então, é verdade, assim, a gente tem estudado, né, desde quando essa doença ela apareceu, né, até por conta da minha profissão aqui, né, que a gente dá aula não só para alunos de graduação, mas para profissionais, né, atuando em hospitais, em farmácias, clínicas de fisioterapia, clínicas de odontologia, né, temos aqui também professores que são médicos, então a gente conversa muito, olha os artigos, né, os trabalhos e também muito em cima das evidências que tem aparecido aí desde quando essa pandemia ela se iniciou, né? E hoje há um fato, né, que essa doença ela tem realmente três fases. A fase 1 é onde nós temos o início dos sintomas, né, os sintomas mais brandos, onde o paciente ele apresenta aqueles primeiros sintomas que parecem uma gripe, né, um resfriado, mas essa doença muito rapidamente ela pode evoluir para a fase 2, que já seriam sintomas um pouquinho mais severos, e aí havendo talvez até a necessidade do paciente ser internado. E a fase 3 é onde o paciente já está no estado grave, né? E aí é um paciente que muito provavelmente vai ter que ir para a UTI e vai ter que passar pelo processo de intubação. Então a doença já no estágio bem avançado, com um quadro de pneumonia bastante severa, né? O que a gente tem visto muito nos últimos tempos, né? Deixando claro que, né, como eu estou muito bem aqui, nós não temos nenhuma ideia de questões políticas aqui, mas é passar aquilo que a gente tem visto, não só em alguns artigos, mas também na prática. O tratamento na fase 1, nas cidades, alguns estados que adotaram, tem demonstrado, pelo menos os números de pacientes, né, internados em hospitais, e até tem número de óbitos, né, tem reduzido bastante essa incidência, né? Então, a gente tem percebido que através da medicina baseada em evidências, né, não é aquela clássica de um artigo científico, até porque não há tempo para isso, né, é uma doença que está em curso, né, e nós precisamos pensar com rapidez. O exemplo mais clássico aí que se fala muito é Porfeli, que hoje tem quase 1.000 pacientes aí que são confirmados e tem uma taxa de óbito de 10 pacientes. E desses 10, esses pacientes, na verdade, eles não fizeram tratamento precoce lá na fase 1. Já na fase 2, que a doença já se agrava e começa a ter um processo inflamatório mais grave, é aí que entra a questão dos corticoides, né? E até o Dr. Zeballos, que é um médico aqui de São Paulo, né, desenvolveu um protocolo com foco no corticoide, pensando nesse paciente na fase 2, que a ideia do corticoide, ele é um potente anti-inflamatório. Então, esse corticoide seguraria a evolução dessa doença para a fase 3. E ele percebeu, e vários outros locais também perceberam que isso tem um resultado bastante expressivo, né? Quando chega na fase 3, aí a coisa já fica muito mais complicada, né? Porque o paciente já está no estágio grave de questão respiratória e pulmonar e começa a ter um acometimento de outros órgãos, né? Inclusive, um grande risco de trombose. Nós tivemos aí, o colega de profissão de vocês, né, o Rodrigo Rodrigues, que muito rapidamente, um rapaz aí jovem, né, 45 anos, que acabou tendo aquele acidente vascular por conta de uma trombose, porque ele chegou nessa fase 3 e aí rapidamente a doença desenvolveu e não houve tempo aí para conseguir segurar a evolução da doença dele. Então, basicamente, essas três fases explicam muito bem como é que é a doença e como é que seria essa linha de tratamento, né? Fase 1, tratamento precoce; fase 2 também, tratamento precoce; e a fase 3 já é um paciente em estado grave na UTI.
Professor, o senhor falou Porto Feliz. O fato do prefeito de Porto Feliz ser médico facilitou ele entender com mais rapidez o tratamento precoce?
Com certeza, né? Porque ele até deu uma entrevista num programa aí pela internet, Leda Nagli, né? Que é um programa aí bem conhecido. E essa foi, inclusive, a primeira pergunta dela. A importância dele ser médico e já rapidamente atuar. Porque ele é um intensivista, né? Ele é um médico que trabalha na UTI há muitos anos em Porto Feliz. E ele relata na entrevista que o sonho dele era ter UTIs bem estruturadas em Porto Feliz, né? Quantidade de leitos suficiente para atender toda a demanda da população. E um dos motivos que o levou a se candidatar a prefeito em cargo político foi justamente para ele fazer um grande investimento na área da saúde na cidade. Então, com certeza, o fato de ser médico e esse desejo dele de estruturar a saúde da cidade fez a diferença em Porto Feliz.
Hoje a gente está vendo outros estados, inclusive Santa Catarina também, adotando esses kits. Eu vou falar kits, porque são vários medicamentos, envolve a hidroxicloroquina, a azitromicina, ivermectina, zinco, mais vitamina C, e aí na fase 2, como eu disse, a associação do corticoide. Depois de 120 dias, é o que de melhor nós temos hoje para combater, é o que temos?
É, porque nós estamos falando de uma doença que nós fomos conhecendo essa doença dentro desses 120 dias. No primeiro momento, eu me lembro aqui de colegas que trabalham em hospitais, farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, totalmente desesperados na UTI, porque eles estavam lidando com algo que eles não conheciam, né? Quer dizer, um paciente entrando no hospital, uma evolução em 15 dias de uma pneumonia extremamente grave, e o paciente veio a óbito. À medida que o tempo foi passando, foi começando a entender um pouco mais a doença, né? E esses são realmente os tratamentos que hoje nós temos disponíveis. E aí entra aquela questão de, né, de debate, não existem artigos, né, suficientes aí para comprovar, mas existe uma outra linha de artigos que dizem que sim, né? Mas como eu falei no começo da nossa conversa, nós estamos lidando com uma doença que a gente foi conhecendo ela no decorrer do caminho, né? É uma situação de emergência, de urgência e emergência, é uma situação de guerra, né? Eu entendo que numa situação de guerra você tem que usar todos os recursos que você tem disponíveis na mão, né? E aí entrou a chamada medicina baseada em evidências, né? O tratamento, na verdade, começou lá na Espanha, né? O pessoal começando a usar o kit, né? Veio para o Brasil, foi para o Pará, readotou e depois isso começou. Hoje existe um grande grupo de médicos, né, que fazem várias lives, né, praticamente todos os dias, para ampliar essa linha de tratamento, que é o que nós temos hoje até que essa vacina saia, né? Hoje, o que mais se fala, e os médicos colocam mesmo de tratamento, é a hidroxicloroquina com a azitromicina e o zinco, né? Basicamente, esse é o tratamento mais utilizado hoje nesse tratamento precoce.
Uma outra questão, o senhor como farmacêutico, nesse caso a gente está incluindo 4 a 5 medicamentos. Até que ponto? É lógico que a gente tem que ver o efeito positivo, não o negativo. Mas só para que o ouvinte também tenha ciência que existe contraindicação e que não saia por aí procurando comprar esse medicamento e tomar sem a recomendação médica.
Isso é uma informação muito importante, né? Porque tudo que nós estamos conversando, é lógico que tem que ter sempre a presença do médico. Esses medicamentos hoje, né, por conta de tudo que está acontecendo, eles não eram medicamentos controlados, exceto a azitromicina, que já era um medicamento controlado, mas os outros não. A Anvisa determinou fazer um controle especial, então a compra somente com a presença da receita médica. Caso contrário, as farmácias não podem vender essas medicações. Então, isso é extremamente importante, porque não justifica a população se automedicar sem ter um acompanhamento. Eles podem encadear efeitos colaterais, é uma questão da individualidade de cada pessoa. Então, importante mesmo sempre ter um acompanhamento médico. Esse protocolo na fase precoce, também é importante ressaltar que, na verdade, é um protocolo que tem que ter primeiro consentimento, o médico tem que concordar em fazer a prescrição. O paciente também tem que concordar em tomar, ninguém é obrigado a tomar a medicação, né? Assina-se um termo e aí sim a medicação ela é liberada e aí o paciente ele é acompanhado dia a dia a evolução dele. Então, por isso que é importante também esse tempo de acompanhamento médico para estar monitorando o que está acontecendo. Se o pessoal se automedica, além de ter risco de efeitos colaterais, a gente não sabe qual é a real evolução desse paciente, né? Que é que muitas vezes ele tem a doença, porque às vezes, por desespero, a pessoa acaba usando a medicação de maneira indiscriminada. Nesse caso desse kit, essa associação, nós chamamos a farmacologia de sinergismo, né? Que é uma interação benéfica. E a ideia é que eu tenha diferentes modos de ação de cada um dos medicamentos atuando em diferentes partes da doença. Então, isso acaba trazendo essa questão, na verdade, é um benefício em termos de vista clínico, né?
Qual é a principal contraindicação ou qual o principal sintoma ou efeito colateral que vocês perceberem em alguns pacientes?
O que mais se comenta hoje é a questão aí da cloroquina ou da hidroxicloroquina e a questão da arritmia cardíaca. Mas o que a gente percebe é assim, né? Quando você tem um paciente que já é um paciente hipertenso, já é um paciente cardiopata, ele já tem uma doença cardíaca, esse paciente ele não vai receber essa prescrição porque ele já é um paciente de risco, né? Então, por isso existem outras possibilidades de tratamento. Mas um indivíduo que não tem já essas comorbidades, né, esses problemas pré-existentes, a probabilidade de gerar algum tipo de problema, por exemplo, uma arritmia, ela é praticamente nula. Assim, tudo que eu vi, que eu acompanhei, eu tenho colegas que fizeram uso da medicação, é um tratamento muito curto, né, o tratamento é por 5 dias, não mais que isso. Raramente o paciente ele terá algum tipo de risco, por exemplo, uma arritmia cardíaca dentro desse tratamento. Tá, o importante é sempre preconizar que o paciente já tem uma cardiopatia, uma doença pré-existente, aí sim não seria o recomendado estar prescrevendo a medicação para o paciente.
A gente está falando da fase 1, primeiros sintomas, tá? E muitas vezes a gente confunde com os sintomas da gripe, que é o que você falou no início, são muito parecidos. A fase 2, aí o agravamento dos sintomas, a fase 3, aí já fica caracterizado a internação. Tratamento precoce, eu entendo, quando a gente não tem sintomas nenhum. Qual a contraindicação em que todo mundo, por exemplo, de uma cidade, como foi feito em Porto Feliz, inclusive o prefeito fechou um quarteirão lá, e ali todas as famílias tomaram, mais de 240 pessoas, e naquele quarteirão não houve um caso. Eu estou citando esse exemplo de Porto Feliz, porque é pioneiro. Qual a contraindicação de que todos façam esse tratamento precoce? Existe?
Então, na verdade, assim, né, quando nós falamos em tratamento precoce, a gente está sempre falando daquele paciente que manifestou algum tipo de sintoma que pode estar associado à Covid-19, e aí, a partir desse momento, ele vai fazer o exame, mas até que o resultado do exame saia, que pode demorar alguns dias, ele já começa um tratamento precoce. Isso é o que o pessoal tem feito. Esse caso que você citou desse quarteirão foi um caso pontual. E aí já foi um tratamento precoce, mas com um caráter mais preventivo, né? Mas não é isso, é o que vem sendo feito, na verdade, como protocolo de tratamento. O protocolo de tratamento para tratamento precoce é o indivíduo põe um atendimento médico, manifestou os sintomas, e aí então ele vai fazer o exame, mas ele já começa esse tratamento. O indivíduo que é assintomático, ele não vai procurar o médico, ele também não vai fazer nenhum tipo de tratamento. Eu não sei a fundo quais foram os dados que eles obtiveram em Porto Feliz, dessa região que foi feito esse tratamento, e talvez eles possam ter, sei lá, feito um teste rápido, eu não tenho essa informação. E aí detectado que haveria uma grande probabilidade de contaminação em tudo ali. Aí, por prevenção, eles cercaram aquela área. Mas, reforçando que tratamento precoce é, fui ao médico porque estou com sintoma, e aí, a partir desse momento, então, eu inicio um tratamento que vai durar 5 dias e no máximo 10 dias.
Então tá, então vamos usar. Não é indicado tratamento preventivo dentro daquela faixa etária de risco, por exemplo, que não tem umas outras doenças? O tratamento preventivo não é indicado?
Não, tratamento preventivo não. Hoje o que se defende é o tratamento precoce para indivíduos que já têm sintomas, são sintomáticos. Caso contrário, o indivíduo que é assintomático, ele pode até estar com a doença, porque alguns não manifestam sintoma. Só que ele não vai procurar um atendimento médico porque ele não tem nenhuma queixa, né? Então, essa questão do tratamento preventivo não é o que vem sendo preconizado. É o tratamento precoce para indivíduos com o início dos sintomas. Inclusive, os trabalhos nem falam muito sobre a questão preventiva, né? Porto Feliz até tem um tratamento preventivo, mas para profissionais da área da saúde que estão na linha de frente. Por precaução, Porto Feliz acabou fazendo isso, mas na verdade, tratamento preventivo não é o que é preconizado hoje, mas sim tratamento precoce no início dos sintomas da doença.
E por que que houve tanta resistência no início, quando surgiu os nomes, foi usado para malária e tudo mais? Frisar, não queremos entrar na questão política. É por desconhecimento da reação ou é por desconhecimento do Covid, que era novo, quando a gente estava tirando informações de países de fora, de europeus e tudo mais?
Então, na verdade, eu entendo que, primeiro, houve um alarme, um desespero de todo mundo, e natural, né, porque, na verdade, era uma situação mesmo bastante preocupante, né, e eu entendo que isso, na verdade, entrou mesmo dentro da linha da política, né. Um político aparece e defende, o outro não, a celebridade vem e defende, o outro não, aí você sabe como é que são as redes sociais, né. Aí caiu na rede social, todo mundo começa a opinar. Eu até comento com os meus alunos aqui, né? De um dia para o outro, todo mundo virou farmacologista. O farmacologista, né, estuda a parte dos medicamentos, né? Então, todo mundo passou a entender de Covid, todo mundo passou a entender de medicamento, todo mundo começou a opinar. Eu acho que isso atrapalhou bastante, né? Nesse ponto, eu acho que as redes sociais, elas acabaram influenciando bastante, né, o comportamento, né, das pessoas e também da classe política, né? Isso mexeu bastante.
Professor, nós estamos falando há muito tempo da vacina, a grande esperança para que nós tenhamos nossa vida novamente dentro da normalidade. O senhor, envolvido nesse meio, ela está muito longe de acontecer ou já podemos esperar para esse ano ainda?
Olha, eu falo assim, eu já trabalhei, quando eu estive lá na Unicamp, quando eu estive na Espanha, eu estava trabalhando com pesquisa. A gente vê muito essa coisa da pesquisa pré-clínica, o pessoal fala muito aí de fase 1, fase 2, fase 3, né? A vacina está na fase 3, e pode ter certeza, nós estamos falando de grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, por exemplo, essa da de Oxford é a AstraZeneca, é uma potência mundial em termos de indústria farmacêutica. É a Pfizer, que também é uma grande potência mundial. Não creio que vá demorar, nós não teremos um recorde, porque em média, qualquer medicamento hoje, seja vacina ou um medicamento que vai para a prateleira da farmácia, ele demora no mínimo de 10 a 20 anos para cair no mercado, para uso. A vacina que foi mais rápida até hoje para ser desenvolvida, que eu acho que foi a do sarampo, ela levou 4 anos para desenvolver. Só que nós temos um investimento muito alto, porque esse é um problema mundial. Está mexendo na economia, então há muito dinheiro investido em cima disso. São indústrias farmacêuticas que têm muito poder em termos de pesquisa, são indústrias sérias. Eu, na minha visão, não tenho essa informação concreta, mas eu entendo que a vacina ela está pronta. Nós estamos esperando detalhes finais aí para regularizar. E eu acredito que no final do ano, começo do ano que vem, aí nós tenhamos mais de uma vacina disponível para que a gente tenha a campanha de vacinação em massa.
Bom, professor, né, agradecer a participação do senhor aqui dentro do jornal Operação Cidade e deixo aí os microfones da Rádio Cabiúna para algo mais que o senhor gostaria de sugerir.
Todo esse processo, ele é um processo que envolve todas as pessoas. Aí no Estado do Sul, né, está no número crescente, né, mas aqui em São Paulo nós já passamos por isso, né, nós estamos agora numa estabilidade e queda. E o que eu percebo agora, né, depois de tudo que a gente já passou aqui, por exemplo, nós ficamos aqui 100 dias em quarentena com o comércio fechado por 100 dias. E muitas lojas fecharam, muitas pessoas perderam emprego. A universidade, nós perdemos muitos alunos, porque eles dependiam do trabalho para pagar o curso, né, para estudar. Não basta ter a participação da universidade, que eu sei que a universidade está participando, da prefeitura, do governo do estado, da Secretaria de Saúde, né, o comércio também, eu sei que está colaborando bastante, mas a população também tem que fazer um papel. Não adianta todas as entidades oficiais fazerem a parte, mas a população não ter a importância de evitar aglomerações nesse momento. Ah, vamos deixar de fazer uma festa de aniversário nesse momento, esperar um pouquinho mais, para depois fazer com segurança, vai ser melhor para todo mundo, né? Usar os EPIs, quer dizer, álcool gel, lavar as mãos, manter a questão do distanciamento, usar a máscara. São coisas básicas que a população pode contribuir, né, para evitar, reduzir o número de pessoas contaminadas e também o número de mortes, né, porque infelizmente isso acaba acontecendo, né. E também aproveitar e agradecer mais uma vez aí a Rádio Cabiúna, mandar um abraço aí para todos os meus amigos de Bandeirantes, os familiares, né. Mandar um abraço também aí para o meu doutor Eduardo, que é meu amigo, que foi quem fez esse contato aí com vocês, né? é meu amigo de infância. Mais uma vez agradecer aí vocês pela oportunidade.